his commitment to freedom and his willingness to put his money where his mouth is,
upset the narrative control imposed on us by our government.
All right, sorry about that. We've got so many people here that I think we are kind of melting the servers, which is a good sign.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Ron DeSantis, o governador da Flórida, há muito que era esperado na corrida ao lugar de candidato republicano nas presidenciais do próximo ano. O ex-presidente já lá está e o atraso de DeSantis permitiu que aparecessem outros candidatos anti-Trump, dividindo esse eleitorado e aumentando dessa forma as hipóteses de Trump acabar por vencer e ser de novo o candidato dos vermelhos. A ideia de que DeSantis pode ser melhor para derrotar Joe Biden por ser mais novo do que Trump e do que o próprio Biden, obviamente, por ter ação executiva na Flórida, faz caminho e pode dar vitória entre os republicanos. Mas também é verdade que essa mesma ação revela um político que em muitas questões é mais radical que Donald Trump. E na hora de escolher o 47º presidente dos Estados Unidos, a mobilização de cada um dos eleitorados pode vir a ser determinante. Neste episódio, conversamos com o comentador de política internacional da SIC, Germano Almeida.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça o novo programa de benefícios BPI com vantagens em dezenas de lojas e marcas. Disponível na BPI App e no BPI Net. Saiba mais em bancobpi.pt. Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
Viva Germano Almeida. Trump foi o primeiro a apresentar-se e depois dele vários anunciaram essa intenção. São candidatos que dividem eleitorado e reduzem as hipóteses de derrotar o ex-presidente nas primárias republicanas?
Não, supostamente seria, mas basicamente o campo republicano deve ser lido assim. 4/5 são trumpistas e, portanto, aí nesses 4/5 entram dois candidatos, basicamente, o próprio criador Donald Trump com uma grande vantagem e Ron DeSantis, que avançou agora, com características e posicionamentos muito semelhantes, mas há algumas coisas que o diferenciam e que numa situação mais normal, a questão é que o Partido Republicano há muito que já não está numa situação normal, seriam trunfos para Ron DeSantis. Ron DeSantis é 30 anos mais novo que Trump, não tem os problemas judiciais de Trump, não tem os anticorpos de Trump na sociedade americana e, portanto, seria até uma aposta interessante, Ron DeSantis, como herdeiro do trumpismo sem os problemas de Donald Trump. Sucede que o campo trumpista, o que gosta mesmo é de Donald Trump.
Trump, claro.
E portanto, o que neste momento os números mostram, e a tendência mostra, é que Donald Trump tem um enorme avanço. E cerca de 1/5, 18, 20% dos republicanos, só isso, é que mostram uma clara vontade de seguir em frente e de acabar com o trumpismo. E aí entram candidatos como Nikki Haley, como Mike Pence, sendo que, apesar disso, Paulo, são candidatos que há quem defenda que estão numa espécie de terra de ninguém, ou seja, vêm do trumpismo eles próprios. Nikki Haley trabalhou na administração de Trump como embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Mike Pence era o vice-presidente de Trump, e tentam ir para um outro eleitorado, mas que também não gosta dele, porque não gosta desses candidatos porque vêm daí. E depois outros candidatos que não têm tração nacional para serem relevantes. Estou a falar do ex-governador do Arkansas, Asa Hutchinson, do governador do New Hampshire, Chris Sununu, que até pode ter um bom resultado no estado de arranque, o seu próprio New Hampshire, mas não tem tração no resto.
Começa bem, mas acaba logo a seguir ao ponto de partida. Eu perguntava isto também pelo seguinte: os republicanos têm sistemas diferentes para eleger os delegados à convenção. Em alguns estados usam a fórmula proporcional e noutros quem vence fica com os delegados todos. Isto significa que Trump, estando à frente, mesmo que não tenha maiorias, tem a hipótese de aumentam as hipóteses de ele ganhar quanto mais candidatos houver à volta.
Sim, mas olhando, se até lá não houver grande alteração no quadro, a vantagem de Trump é tão grande que me parece que a situação vai ficar resolvida logo nos primeiros estados. No entanto, olha, a história das primárias dos dois partidos mostra-nos que, a esta distância, as sondagens mais globais dizem-nos muito pouco. Porquê? Porque é muito relevante, a dinâmica muda muito rapidamente em dois ou três estados. Vejamos o que aconteceu com Biden, que era um candidato quase derrotado nos primeiros estados, nos primeiros dois estados ficou em quarto e em quinto lugar, mas a vantagem que teve na Carolina do Sul foi tão grande que depois lhe deu uma dinâmica de vitória para o resto. Neste caso, O que me parece mais relevante é identificar então os 4/5 de eleitorado trumpista e é identificar que, apesar da invasão do Capitólio, apesar das mentiras relativamente à derrota objetiva que não aceitaram da eleição presidencial de 2020, apesar do fracasso nas intercalares de 2020 dos candidatos de 22 dos candidatos trumpistas, apesar dos problemas judiciais de Donald Trump, apesar disso tudo, esse campo não só não deixou de apoiar o seu criador, como mantém claramente esse apoio. E, portanto, não me parece que seja possível acontecer, seja o que for, que retire o apoio a Trump.
Deixa-me pegar no ponto que pode ser favorável para DeSantis, que é as sondagens mostrarem que ele é mais capaz para derrotar Biden do que Trump. Isso pode convencer o eleitorado republicano de que não é apenas escolher quem representa o Partido Republicano, é quem é que é capaz de derrotar Biden. Ou seja, o sentimento anti-Biden ser o mais importante na hora de votar.
O sentimento anti-Biden é importante no eleitorado republicano, mas o que os estudos mostram é que é Trump quem continua a conseguir reforçá-lo. Muito também porque grande parte desses tais 4/5 continuam a acreditar na Big Lie que Trump ganhou a eleição de 2020. Ora, a tua pergunta bate no ponto daquilo que é para tentarmos compreender o que é que são primárias. Primárias não são eleição geral de escolher o presidente dos Estados Unidos. Primárias é escolher o candidato ideal de um determinado partido para derrotar o outro partido. Ora, dentro dessa lógica, faz sentido o que disseste de uma lógica racional dos republicanos seria escolherem DeSantis, porque todas as sondagens...
Porque é mais novo, porque tem ação executiva na Flórida e, portanto, vai mostrando, e mostrou, quer com a lei do aborto, quer na guerra que comprou com a Disney, etc., portanto, falou para esse eleitorado do país inteiro, eleitorado republicano, obviamente.
Sim, embora seja verdade também que está por provar a tração nacional do Ron DeSantis. Ron DeSantis é muito popular na Flórida, teve um grande resultado, de facto, foi o melhor resultado de um republicano em 40 anos na Flórida, mas mostra que tem pouca adesão e identificação no resto do país. Mostra, por exemplo, que nos estados do Midwest, que são decisivos, não teria grande diferença em relação a Trump, pelo contrário. E, portanto, nesse sentido, até está por provar que nos estados decisivos o DeSantis fosse melhor que Trump. No entanto, o que todas as sondagens mostram é que Trump tem uma rejeição a nível nacional da casa dos 60%, que basicamente bloqueia a possibilidade de ele voltar à Casa Branca. E há essa contradição que faz com que seja o mais do que favorito na nomeação republicana e altamente improvável que ganhe a eleição geral.
E o eleitorado republicano não é sensível a isso?
Não, porque grande parte do eleitorado trumpista dos tais 4/5 para já...
Não acredita em nada.
Não acredita em nada.
Em sondagens.
Diz que isso é mentira dos jornalistas e dos comentadores. Diz que as sondagens são falsas e se depois as sondagens se mostrarem verdadeiras no resultado, dizem que o resultado dele próprio também é falso. E perante esta... Tendo em conta este ecossistema doente em que 4/5 dos republicanos se deixaram cair, fica difícil apontar para uma escolha racional. Por isso também os democratas que já fizeram essa estratégia nas intercalares, financiando os candidatos trumpistas nas primárias porque sabiam que eles podiam perder, e essa estratégia resultou, estão neste momento a olhar de cadeira para esta dinâmica e estão a dizer isso,
Trump ganha,
força Trump.
Pois, eu perguntava-te exatamente, olhando para isso, ainda assim admitindo uma hipótese, porque percebo que é esta distância, portanto pode acontecer muita coisa, mas é esta distância o que tu pensas é que Trump vai ganhar as primárias republicanas, com o tempo, se o tempo, a forma como ele correr, virar isto para DeSantis, ele mesmo, o radicalismo que ele tem mostrado na Flórida, não é também um handicap para derrotar Biden, ou aí é uma questão de saber quem é que mobiliza melhor o seu eleitorado?
Olhando para uma eleição geral, a vitória de Joe Biden em 2020, que ao contrário do que toda a gente diz, não foi à tangente, foi uma vitória bastante sólida até. Numa eleição disputada, ele ganhou 8 das 11, dos 11 estados que estavam em aberto, portanto ganhou os estados Midwest todos e dois estados do Sul, Geórgia e Arizona. Já agora, se Geórgia e Arizona se mantiverem democratas, não vale a pena perder muito mais tempo com essa eleição, está atribuída ao democrata, mas sabemos que nos mostram o tipo de surpresas. No entanto, Flórida e Ohio, que eram até há 8, 12 anos os estados mais decisivos, neste momento nem os coloco como estados em aberto, são estados republicanos, e portanto tanto Trump ou DeSantis vão ganhar sendo um ou outro. Estamos a falar muito dos candidatos, isso é normal, as características pessoais são importantes, mas eu acho que há duas ou três coisas-chave que vão decidir esta eleição e ainda estão em aberto. Por um lado, a evolução da saúde do Presidente. Por outro, a capacidade ou não que o Presidente terá de ultrapassar determinados impasses em Washington que estão a retirar o brilho de algumas das conquistas legislativas que este Presidente já teve e que são importantes e que ele não está a saber capitalizar ao nível do apoio ao emprego, o plano de infraestruturas, o plano climático, associando também à recuperação da economia e à rapidez com que os Estados Unidos conseguiram baixar a inflação, conseguiram baixar de 10% para 5% em pouco mais de meio ano, contrariando todas as...
Sim, é muito melhor do que a União Europeia, que a zona euro.
Exato. No entanto, há problemas em Washington que a própria maioria republicana no Congresso poderá explorar e dramatizar, colocando um problema sério ao Presidente, nomeadamente esta questão naturalmente do teto da dívida e do risco de default, e não afasto completamente...
Já existiu noutras alturas e também em altura de campanha eleitoral para as presidenciais e acabou por se resolver. Ou seja, se a economia estiver bem... Essa parte é mais fácil de lidar.
Sim, mas neste momento há uma contradição, Paulo, que se vê também noutros âmbitos, mas que nos Estados Unidos é muito clara. Os dados gerais são muitíssimo positivos, desemprego num nível quase inacreditável de 3%, quer dizer, que
é pleno emprego, basicamente.
Há quem ache que há emprego a mais nos Estados Unidos, o que está a impedir o aumento dos salários, ou seja, as pessoas não têm uma vida boa porque para terem um rendimento mínimo para viver têm que ter 2, 3 empregos, ou seja, se calhar começa a haver emprego a mais nos Estados Unidos, mas essa é outra conversa, mas... O próprio sentimento económico das pessoas não corresponde aos bons índices económicos. Só 33% dos americanos aprovam o estado da economia de Biden. Eu não consigo perceber esta distância a isso, mas alguma coisa terá a ver. E, portanto, ou seja, há aqui algum risco e, portanto, não me parece que seja assim tão certa a reeleição de Biden, mesmo sendo Trump o nomeado. E depois, naturalmente, há a questão da guerra. Parece-me, olhando para a conversa na América, que não é um tema tão central como aqui na Europa. E, portanto, mesmo que a administração mantenha um apoio claro como está a haver, não me parece que isso vá ser significativo. Porque o essencial está controlado, ou seja, essa ideia de petróleo a 200, 300 dólares não vai acontecer, está relativamente controlada mesmo os preços da energia, e portanto eu acho que os fundamentais da economia parecem favorecer a reeleição de Biden, mas o sentimento das pessoas e a baixa popularidade do presidente lança alguns desafios a isso, insisto, mesmo que seja Trump o candidato republicano.
E, finalmente, mesmo para fecharmos a nossa conversa, e que peso pode vir a ter a questão da imigração e a fronteira a sul com o México?
Eu acho que esse tema é um tema que não vai decidir, eu vou dizer porquê. Porque é um tema que mostra a polarização extremada, ou seja, para os republicanos, Biden está a pôr a América sob perigo de perigosos imigrantes com porta aberta, o que é um disparate, isso não é verdade. Aliás, a América, para a área que tem, está longe de ter um problema de subpovoação, pelo contrário, tem ali aquela pressão pontual, e o problema da imigração é um problema que vem de outras administrações e que Biden de facto não está a resolver. Para os democratas, questões como a questão do direito ao aborto, como a questão do apoio às minorias é mais importante do que esse tema, e portanto eu acho que ele não vai ser decisivo em relação a quem possa resolver esta eleição. O que vai resolver esta eleição é o Midwest, e aí Biden mostra pelas suas políticas que pode voltar a ganhar naqueles estados, e é saber se os democratas mantêm a vantagem curta, mas que passaram a ter em estados do sul, que até há muito pouco tempo eram completamente republicanos, estou a falar da Geórgia e do Arizona.
É sexta-feira, dia para um novo episódio do podcast Liberdade para Pensar. Viajamos até 2014, ano em que aconteceu tudo, mas quando o BES caiu, toda a gente pensou que estava encontrado o acontecimento do ano. Só que também foi em 2014 que, à chegada de Paris, um ex-primeiro-ministro foi detido no aeroporto de Lisboa. Mais tarde, acabaria por ser decretada prisão preventiva pelo juiz Carlos Alexandre. José Sócrates ainda não foi julgado e alguns dos crimes de que foi pronunciado podem prescrever. Fomos ouvi-lo sobre o andamento do processo Marquês e quisemos saber também o que pensa do atual momento político. Atirou-se a Cavaco Silva, a quem chamou velhaco. Os jornalistas do Expresso, Isabel Vicente, Micael Pereira e Rui Gustavo, debatem a justiça e o sistema financeiro. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Nós voltamos na segunda. Até lá.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça o novo programa de benefícios BPI com vantagens em dezenas de lojas e marcas. Disponível na BPI App e no BPI Net. Saiba mais em bancobpi.pt. Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.